Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Zé, ele é um cara ligado em gerações, escritor, mentor, palestrante, fundador da Escola de Mentores. Há 20 anos trabalha como consultor de carreira com foco em gerações, desenvolvimento de mentores e jovens potenciais. Ele é autor de mais de 10 livros sobre liderança e dos best-sellers da série Geração Y. Também trabalhou como executivo e diretor em diversas organizações do mercado financeiro. Com prazer eu trago aqui o Sidney Oliveira. Bom dia, Sidney.
Bom dia, tudo bom, Daniel? Prazer estar aqui com você.
A gente fica tentado a dizer pra você, como é que tá aí, moleque? E aí, garoto, como diria o Serginho Grossman. Todo mundo é garoto hoje, Sidney.
É verdade. Você sabe que a gente fala das gerações, eu ouvi você no mesmo programa falar de geração, baby boomer, X, Y. Tem uma geração que talvez a gente deveria entender. É a geração FY, tá? É a geração Forever Young. Ou aê. Seja, ninguém mais envelhece. A gente quer ficar jovem para sempre, né?
E dá para fazer isso, né? Tem várias compreensões filosóficas sobre ser jovem. É claro que do ponto de vista físico, a gente vai depreciar. Mas se mantiver a alegria e a felicidade, esse é o Forever Young que você fala, não é?
É, uma coisa que a gente tem percebido é que a atitude, ela é a grande responsável pela jovialidade. Ou seja, o corpo pode envelhecer, mas a atitude vai determinar quanto de jovialidade você consegue imprimir. E é evidente que a própria jovialidade é um motor de alavancagem para cuidar do próprio corpo, né? Então, de repente, se você tem jovialidade, você vai fazer escolhas que preservem o teu corpo, que passa pelas coisas mais clássicas, que é fazer exercício físico, tomar conta da saúde, se alimentar melhor, que a gente já conhece, né, que ajuda a manter a máquina um pouco mais jovem, ou pelo menos desgastar com mais lentidão, até mesmo a escolha de atividades, a escolha de motivadores pessoais. Isso bagunçou toda a nossa realidade, né, Daniel?
Você acha que a gente pode... Você acha que a gente pode ser mais feliz? Eu imagino que com essa quebra aí, por causa dos modelos de economia, dos modelos de trabalho, essa reinserção da pessoa idosa ou a pessoa que antigamente já ia para aposentadoria, hoje ela é reinserção, não é porque só ela perdeu a aposentadoria, porque tem isso também, mas tem algumas pessoas que estão fazendo isso, e eu, por exemplo, sou uma delas, com alegria, dizendo que eu não saio de cena, né? Eu vou fumar a vida até a última ponta e vou dividir com os jovens, né, essa cena, porque eu estou no palco ainda. E assim como eu acompanho várias pessoas que não estão se lamentando, que estão atuando. Você acha que a gente pode ter todas as gerações mais felizes em nome da possibilidade de atividade que elas têm hoje?
Olha, o mundo é muito dinâmico. Inclusive, eu estava vendo a matéria um pouquinho antes de ter falado do salário emocional. E eu comecei a pensar em alguns indicadores de salário emocional. Até um ano atrás, um salário emocional, sabe o que era? Home office. Você trabalhar em casa era um benefício que alguns profissionais alcançavam na empresa. Ou seja, olha, um dia da semana você pode trabalhar da sua casa. De repente, a dinâmica do mundo mudou de tal maneira que hoje trabalhar no escritório virou opcional, eventual. Ou seja, a gente tem que entender que, primeiro, há uma dinâmica no mundo que altera. A gente, muitas vezes, não percebe essa dinâmica. E uma coisa que eu percebi, as pessoas que mais mantêm a juventude são aquelas que detêm uma capacidade, ou pelo menos se incorporam a capacidade de transformação. A realidade vai se alterar, nós vamos ter cenários alterando o tempo todo, e o que eu não posso ficar é obsoleto no cenário. Não quer dizer que eu vou ser aquele cara que vai conseguir, pá, agora sou no TikTok, né? Vou ficar fazendo TikTok, por quê? Porque provavelmente eu não tenho mais um entendimento disso, pelo menos não da mesma maneira que talvez um jovem sem consequência, um jovem que ainda não tem referenciais na vida, possa fazer. Então, tem muitas mudanças acontecendo. O que nós precisamos fazer é entender que a gente tem que continuar se transformando. E o se transformar significa que a gente, olha só que louco, a gente tem que se colocar na posição de novato o tempo todo. Ou seja, a gente tem aquele eterno aprendiz do poema, né?
É, o eterno aprendiz, aliás, o eterno aprendiz é da frase musical do dia aqui da Agenda Atitude, aquela velha e clássica música do Gonzaguinha. E não ter a vergonha de ser feliz, de se atirar nas coisas, né? E saber que ser aprendiz é uma coisa muito divertida, uma coisa muito boa. Ô, Sidney, independentemente do seu interesse por esse assunto, você já saiu do mercado financeiro, né, com esse interesse em estudar gerações, trabalhou em várias áreas de consultoria e você é chamado para as empresas, porque as empresas estão antenadas para isso. Como é que elas conciliam as competências, os talentos, a energia, né, o tônus muscular, o que ela está procurando essa combinação? As empresas estão procurando essa convivência entre gerações hoje?
Sim. Uma coisa que a gente tem que colocar em pauta é uma perspectiva de mudança que às vezes passa despercebido. Ou a gente acha que faz parte do jogo, só que a gente esquece, a gente não tem a mesma memória para alguns assuntos. Eu vou dar um exemplo. Há 30 anos atrás, nós estamos falando no final da década de 80, começo da década de 90, a expectativa de vida no Brasil era em torno de 65 anos. Quando eu digo a expectativa de vida, nós estamos falando exatamente daquela idade que é o comum. A gente começa a ver as pessoas morrendo, qual a idade mais comum, e 65 anos era a expectativa. Tá? Se a gente traz isso para os dias de hoje, não é raro a gente pensar que a expectativa é em torno de 80. A gente costuma dizer, né, eu acho que eu vou até os 80, o que vier a mais é lucro. Essa mudança de expectativa de acrescentar 15 anos a mais, ela tem impacto na atividade da pessoa. Porque, veja bem, há 30 anos atrás, alguém que começou a trabalhar com 20 anos, ele teria uma dimensão de uns 35, 40 anos de vida de atividade, de geração de valor. Perto dos 60 anos, ele aposenta, vive mais de 5 anos e morre. Olha como fica bonito o plano, né? Tá certinho. Agora, o que acontece se a pessoa não morre? Ou se, de repente, você está com 50 anos, você ficou aí os 50 anos. A pessoa que está com 50 anos hoje, ela está vivendo um parafuso na sua vida. Ela está com tudo torto. Por quê? Há 30 anos, quando ela estava no início da carreira dela, ela dimensionou tudo para 65, que era a realidade presente. Hoje ela chegou nos 50 e ela percebe que tem 80, então ela tem mais 30 pela frente. Pronto, ela já falou, eu tenho que preencher esses 30. E Irineu, eu não estou falando de grana, eu estou falando de preenchimento de razão, de propósito, de atividade, de gerar valor e sim, também de sobrevivência, certo? Certo. E aí vem uma coisa que as pessoas não pensam rápido. Elas olham depois, quando pensa, ela fica assustada. Porque um jovem hoje com 20 anos, ele não vai pensar mais 45 pela frente. Ele já pensa mais 60 anos pela frente, perfeito? Porque é 80. Só que nos próximos 30 anos, vai aumentar esse número. Mais 10, mais 15 anos, ou seja, um jovem hoje deveria estar pensando de largada, não 80 anos, mas 95. O de 50, que está pensando hoje 80, ele tem que entender que nos próximos 30 aumenta para 95. Então, uma pessoa hoje com 50 anos tem uma expectativa de vida real. E aí, óbvio, não é simples para todo mundo. Claro que tem pessoas que vão falecer antes, pessoas que vão até depois. Mas com tudo que tem, tecnologia, acesso, conhecimento, tudo isso vai colaborar para a gente pensar em 95 anos. Só que põe assim, 95 anos para quem está com 50 anos hoje, significa que agora ele não chegou no último terço da vida, ele chegou na metade. Então ele tem mais uma vida inteira pela frente. O que isso provoca? Bom, primeira atitude, as pessoas não sabem desse jeito, mas elas começam a pensar, pô, mas eu estou bem. Eu me sinto novo, eu me sinto ativo. Ela continua no mercado de trabalho, refaz, estuda novamente, volta ao mercado, repensa a carreira, pensa em novas carreiras, porque afinal de contas ele tem aí, assim, é 30 anos pela frente no mínimo. E aí vem o problema. Por quê? No passado, quando eu tinha lá meus 20 anos de idade, alguém com 50, 55 estava como na vida? Estava tirando time de campo. Estava tirando. É, sabe aquela coisa? Não entrava em bola dividida. Ele deixava para os mais jovens. O que acontece hoje? O jovem está disputando espaço com um veterano ultraturbinado. E esse veterano, ele tem uma coisa que o jovem não tem: experiência. O jovem tem o que o veterano não tem: energia, disposição, desprendimento, aquela inconsequência. Mas o veterano tem a vivência, a experiência. Aí começa a haver um tremendo choque. O interessante é que nesse choque, se a empresa trabalha bem, ela transforma isso numa soma interessante para todo mundo. Porque o veterano tem um conhecimento que o jovem não adquiriu, porque ele não tem histórico. Então o veterano serve de referência para o jovem. O jovem tem uma energia que contamina positivamente o veterano. Então é o veterano falar, não, ai, deixa eu ver como é que ele faz esse app aqui, eu quero trabalhar. Então isso pode ser muito positivo, e as empresas já sacaram isso, por isso que o debate geracional nas empresas cresceu muito, porque é uma soma. Então a gente não fala mais de conflito de geração, a gente tenta e busca falar de encontro de gerações, onde, claro, cada uma das gerações tem o seu positivo e o seu negativo. Bom, esse pano de fundo já tem um monte de gente preocupada, eu vi alguns comentários, né?
Pois é, interessante, você trabalha muito o protagonismo hoje não é para você ter um personagem novo, é todo mundo é um personagem, todo mundo em todas as fases tem que achar o seu protagonismo dentro do seu lugar. Esse negócio que você estava falando de gerações e expectativa de vida, eu ainda não tão envolvido por causa dessa questão que você está tratando, mas talvez por causa da poesia do Carlos Drummond, eu descobri, né, aos 40 anos, eu descobri que eu já passava a ter menos futuro do que passado. E agora muito mais. Então, mas eu, quando eu fiz 40, eu comecei a contar regressivo. Daí fui para 39, 38. Enfim, ano passado eu completei 18 anos. Então eu estou com 18 anos. Eu sou um envelhecente. É, envelhecente até por causa do estudioso, e também o Mário Prata fez uma crônica maravilhosa para falar dessa fase da vida e da nossa geração, que a última fornada do Baby Boomer, como eu disse, eu faço parte, mas que inventou a adolescência e está inventando a envelhecência, porque depois dessa curva que a gente teve de mudança no mundo, de tecnologia, desse crescimento exponencial, a gente é obrigado a estar em cena e a gente tem que ser envelhecente, ter esse despreendimento que tem o adolescente, porque ele tem um mundo para conquistar, que ele tem muito futuro. Só que eu acho que nós, envelhecentes, temos uma vantagem. A gente pode ser até um pouco porra louca, porque a gente não vai pagar a conta no futuro, porque a gente não tem futuro tão grande assim. Então, é legal. E o adolescente não. Quando a gente faz uma besteira na adolescência, a gente vai pagar essa prestação depois. Mas como é que uma pessoa busca ser protagonista em qualquer fase da vida, Sidney? Como é que ela consegue estabelecer isso?
Eu gosto muito da palavra maturidade. E uma vez eu vi um filme chamado Leões e Cordeiros, e um dos atores lá, o Robert Redford, ele tem uma frase que me marca muito. Ele estava falando com um jovem, e ele comentou com o jovem assim, olha, à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil reverter as suas escolhas. Você faz escolhas. Quando você é mais jovem, é mais fácil você reverter a escolha. O preço a pagar não é tão alto do que o preço que você paga à medida que o tempo vai passando. Então, à medida que o tempo passa, vai ficando mais difícil reverter. Pode demorar mais tempo, pode ser mais custoso. E isso, a gente tem um nome, é a maturidade. Como é mais difícil reverter, significa que a gente é um pouco mais assertivo, a gente não toma decisões mais afobadas, mais ansiosas, pensa muito mais antes de agir. Esse processo é uma parte da história, que é a parte da maturidade. Um pouco de nós precisa perceber que se você tem um pouco mais de vida, você disse que começou a fazer contagem regressiva e está com problema com a contagem regressiva. Porque estendendo o tempo, você deveria ter revertido depois dos 50, não dos 40.
Não, eu estou então, contando talvez, como hora extra.
Eu sei.
Hora extra, porque a minha mãe está com 87, meu pai também chegou até aí, já tive gente que passou dos 100 anos, então, quando eu zerar, estou contando com hora extra, sim, fica tranquilo.
É, tem uma coisa que a gente não se dá conta, mas a gente está olhando muito agora, até por conta da vacinação, pandemia, que os idosos são os primeiros vacinados. Eu não sei se você percebeu, mas na sua juventude, você ouvia falar de alguém de 100 anos e era uma entidade, era uma pessoa no planeta, sei lá, era uma. É. A quantidade de pessoas com mais de 100 anos hoje é incrível. Nós estamos falando de pessoas com 110, 112 anos. E a gente fala assim, cara, 120 anos, 120 eu não sei, mas eu vi uma de 116. Qual é o limite? De quantos anos nós estamos falando? E é lógico que uma pessoa hoje com 116, ela está fazendo muita hora extra. Mas e quando isso for o lugar comum? Na minha adolescência, falar de alguém de 80 anos era tão raro quanto falar hoje alguém de 100. E hoje é o comum, 80 anos. Aliás, dependendo de quem é a pessoa, se ela é muito relevante publicamente, a gente está vendo que 90 anos é o novo 70, né? Então, esse movimento, a gente tem que redesenhar os nossos ideais de vida, os nossos propósitos. Esse esforço é um que a gente ainda não entendeu. As pessoas vão levando a vida e vai avançando, e o tempo vai passando, e a pessoa não está prestando atenção de que ela está ativa, que ela tem que ressignificar carreira, propósito, a vida dela. O que é que ela pretende fazer. Não dá para pensar mais naquilo que a gente chamou de aposentadoria, sentado num banco jogando xadrez. Ou fazendo tricô, seja lá o que for. A gente está hoje num mundo mais dinâmico e onde, sim, quem é mais veterano tem uma contribuição, talvez não operacional. Aliás, nem é bom que seja operacional, porque, como você falou, o corpo, ele vai tendo velocidades com limites. Então, ele não precisa entrar no operacional. Mas aqui ele tem uma contribuição enorme para fazer, servindo de exemplo, servindo de referência. Esse é o nome que a gente dá quando a gente fala agora, vimos surgir aí muito a palavra mentoria, né? É esse exercício de pegar toda a tua vivência e disponibilizar para o mais jovem. Não é dizer para ele onde errar, não. Mas é dizer para ele que, olha, eu já fiz isso. Então, o exemplo que tem é o exemplo do choque. Ninguém aprende choque a não ser pondo o dedo na tomada. Qual é o papel do veterano? Evitar que o mais jovem ponha o dedo na tomada ou olhar a tomada e ver qual é a voltagem da tomada? Porque tem tomada que pode matar. O veterano tem que olhar a tomada, mas ele tem que deixar o jovem tomar o choque, porque, e como você mesmo falou, quem vai viver nesse mundo mais tempo são eles. Então, eles vão ter que lidar com toda a encrenca que for criada, ou com as boas e más decisões que forem tomadas agora.
Pois é, a gente já está partindo para o final do nosso papo, está chegando a Suzy Chicoda, que tem uma experiência muito legal, ela vive fora do Brasil há muito tempo e também tem uma experiência pessoal muito inspiradora. Mas que bacana o que você falou, você vê. A sociedade, o mundo, os valores, eles se mantêm. E mesmo nesse momento de mudanças aceleradas, mudanças importantes, a gente volta a respeitar a ancestralidade. Quando você fala dessa combinação de mentoria, é para lembrar todo mundo que quem tem mais experiência é que é mentor. Você não é mentor aos 20 anos. Você é um potencial aos 20 anos, você é um talento, e você precisa ser orientado. E essa combinação é isso que você tem como essência dessa sua visão hoje, você que tem esse olhar para as gerações. Você acha que o mundo está ficando, a despeito das coisas de Estado, a despeito da sustentação, como é que vai fazer a aposentadoria, você acha que o mundo está mais interessante agora com essa possibilidade de encontro de gerações?
eu não só acho como eu tenho visto uma grande mobilização. É óbvio que tem as distorções, tem os clichês, tem a parte de narrativas negativas, mas tirando o que a gente já sabe que é o ser humano, a gente está vendo aí um grande movimento, de um lado, dos veteranos querendo ser aprendiz e entrar no jogo e manter-se no jogo com uma outra atitude, e de outro lado a gente vê também muitos jovens entendendo que o caminho vai ser mais fluido se eles usarem as referências do mais veterano. Uma coisa que a gente percebe é que todo mundo está nesse barco. Então, o jovem de hoje, ele não precisa pensar com 95 anos de expectativa, porque nos próximos 60, isso também vai aumentar. Então, o jovem de hoje tem que trabalhar com um mindset de 110, 120 anos na sua expectativa. E ele sabe que ele vai ser veterano. Então, precisa aprender com o veterano, a ver o caminho que ele fez justamente para a gente evoluir esse mundo. A gente tem que evoluir com decisões mais rápidas, com decisões melhores. Como sociedade, vai ser muito interessante isso.
Agora, uma coisa interessante que a nova geração trouxe para nós todos, ensinamento para os maduros, como você disse, embora a gente não seja banana para ficar maduro, mas para maturidade, vamos dizer assim, é a ocupação do espaço-tempo. Um negócio que a gente estava falando até em off agora há pouco, porque a gente maduro, a gente na maturidade, se privava de viver para oferecer aos filhos a oportunidade de viver. Então você fazia uma grande poupança na vida para o seu filho estourar em 2 anos. Hoje não, hoje ele compartilha com o filho da experiência de viver. Ele não quer mais ter, não é mais a propriedade que manda. Eu acho que a maturidade ensinou isso. Olha, o ter não é importante, ainda que para ter segurança foi legal durante um tempo, deu uma estabilidade na vida. Mas se eu não usufruir, eu não tive vida. Então isso nós aprendemos já, do ponto de vista filosófico, né? Que temos esse direito. Aos 70 anos você pode fazer a sua folia, você pode fazer um projeto ousado. Como faria se você tivesse um intercâmbio cultural aos 20 anos?
É, a única coisa que não pode deixar escapar é o jovem fazer esse usufruto da vida com o esforço do veterano. Aí isso é perverso. Tá? Aí é perverso. O jovem, ele está numa atitude diferente da do veterano. É, o veterano antes trabalhava para usufruir no final. É, a gente percebeu que dá para usufruir no meio do jogo. Perfeito, dá para usufruir. Mas você ainda tem o trabalho e ainda tem o usufruto. Não dá para um jovem só querer o usufruto às custas do esforço de um veterano. Aí é perverso, a gente vê ainda que tem muito esse movimento, principalmente pai querendo sustentar, dá para o filho aquilo que não teve, mas isso não é bom para o jovem, porque vai ter uma hora que ele vai ter que usufruir do próprio esforço. Nessa hora ele está frágil, ele tá fragilizado diante da realidade. Então, sim, usufruir durante o caminho é um aprendizado que o jovem trouxe. Mas ele não pode se acomodar e achar isso, que o mundo foi feito para ele e ele só tem que usufruir. Não é bem assim. Tem um esforço dentro disso, tem consequência nas escolhas. Não dá para, eu faço, alguém resolve depois. Não, isso é infantilidade, é imaturidade. É o oposto do que eu acho que é a evolução do jovem.
É isso aí, Sidney. Dá para falar muito sobre isso. Espero que você volte aqui outras vezes para a gente falar, porque esse é um assunto do dia, é um assunto para as organizações, é um assunto para as pessoas. Funciona aqui como uma mentoria de sua parte para que a gente ajude as pessoas que estão começando o dia a pensar como é que elas estão nesse jogo. Fala para a gente como é que você atua hoje, como é que são suas consultorias, suas palestras. Tem o endereço do Sidney para passar aí?
Acho que tem aí, endereço, estão colocando.
Sidney
aí,
Oliveira, o escritor, veja, Sidney Oliveira, escritor, ele não tem nada a ver com farmácia, tá? Esse não, Sidney, tá. Ele é da geração Y, aquele outro é Baby Boomer, é um sucesso tá, como Baby Boomer, mas...
Tá bom, olha, quem quiser conversar, tem aí o site, a gente tem que conversar esse monte de pensamento, eu tenho bastante coisa publicada na internet, então quem quiser conhecer, faça o que as redes sociais permitem, né? Se aproxima e começa a trocar ideia. A gente tem trocado muita ideia aí nas redes sociais, tá bom? Obrigado pelo tempo, Irineu, pelo espaço também, pelo bate-papo, que é delicioso. Eu sei que a Suzy entra agora, eu vou assistir também, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui nessa manhã com você.
Muito obrigado, Irineu, e até o próximo Papo Nutritivo com você, que isso é sempre bom para todo mundo que pode te ouvir.
Legal, muito obrigado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.